Nós somos muito gratos pela palavra. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E o nosso Senhor, Ele mesmo pronunciou e se referiu a Noé e ao tempo como era naquela época, e disse: assim será quando o Filho do Homem voltar. E a pergunta é: será que ele encontrará fé quando voltar? Naquela época, havia muitas pessoas na Terra e apenas algumas criam, muito poucas, um punhado. E o Senhor diz: porventura, o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Somente naqueles aos quais ele falou, que confiaram nele e creram na sua palavra. Todos os outros passarão ao largo dele, crendo ao largo dele. Eu já disse isso muitas vezes. Crer em Deus é uma coisa, e crer no que Deus disse é outra bem diferente. Muitos creem em Deus, milhões, se não forem bilhões, mas crer a Deus é outra questão. Em Deus, até o diabo acredita e treme. Assim está na carta de Tiago. Mas crer no que o Senhor falou, isto somente é dado àqueles que pertencem ao seu povo, que de fato são sua propriedade. E daí vem também a palavra: aquele que crê, como diz a Escritura. Não apenas quem crê de alguma forma, mas quem crê como diz a Escritura. Aqui seriam algumas coisas que deveriam ser observadas. Se vocês quiserem lembrar muito brevemente, às vezes fala-se de 120 anos. E temos que ter muito cuidado com o fato de Noé ele não ter pregado 120 anos. Devemos tomar cuidado com isso. Em Gênesis 5, no último versículo, está escrito: quando Noé tinha 500 anos de idade, nasceram-lhe os filhos Sem, Cã e Jafé. Aos 500 anos de idade, nasceram seus três filhos. Em seguida vem o que está escrito no capítulo 6 e no capítulo 7, no versículo 5 está escrito: então Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Ora, Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Então, com 500 anos de idade, os três filhos nasceram para ele. E os três filhos entraram com as suas esposas na arca, assim diz a palavra de Deus. E ele tinha 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Portanto, então, temos que ler com cuidado para ver isso. Uma segunda vez está escrito em Gênesis 8, versículo 13. E no ano 600 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, as águas se secaram de sobre a terra. Portanto, esses 600 anos novamente. O que me chamou a atenção aqui antes foi o versículo 11: e a pomba voltou para ele à tarde, e eis que trazia no bico uma folha fresca de oliveira. A pomba, e eu não sei se vocês notaram isso, o irmão Branham, em uma das últimas canções do sermão, ou em um sermão de dezembro de 65, portanto, um dos últimos sermões, foi então a canção da Pomba Branca de Neve, e se referiu a Noé como Deus lhe deu um sinal por meio da pomba que ele enviou e que trouxe a resposta de volta, a saber que as águas haviam partido e já trazia consigo uma folha de oliveira fresca. E isso aconteceu ao anoitecer. Poderíamos ler muito mais aqui, especialmente sobre a história de Noé. E acabamos de traduzir um sermão. Nele, o irmão Branham quer provar que todo ser humano, inclusive todo homem de Deus, cometeu um ou alguns erros. E ele até tenta provar isso a José no Antigo Testamento, e percebemos como isso é difícil. Mas Noé era um homem tão comum quanto qualquer um de nós. E, de fato, um dia ele bebeu demais. Agora, se diga a respeito dele, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Mas continuava sendo um ser humano. Está aqui no capítulo 9, nunca queremos destacar as coisas ruins, mas a palavra de Deus reflete ambas. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Vocês conhecem a história. Sempre temos ambos na palavra de Deus. Temos o lado divino e temos o lado humano. E o irmão Branham menciona isso em um sermão e diz: quando Deus fez seu comentário sobre Abraão, sobre Davi e todos esses servos, não houve uma única repreensão, somente apenas o que era significativo em termos da história da salvação, o que era de origem divina. Isso Deus trouxe à tona. Nós vemos que Deus fez uma aliança com Noé. Noé havia encontrado graça com Deus, de uma vez por todas. Não apenas por alguns dias, mas para sempre. Assim, é possível ler toda a Escritura e constatar que Deus teve misericórdia daqueles que Ele chamou, que Ele perdoou e que Ele abençoou. Para mim, hoje à noite, quando brevemente olhei nas Escrituras, uma palavra do Evangelho de João, no 7º capítulo, ficou grande para mim. No Evangelho de João, capítulo 7, lá está, no versículo 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como esse homem. Refere-se ao nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que era exteriormente humano, encontrado como ser humano, sem culpa, sem pecado, sem erro. Ele veio para tirar a sua e a minha culpa, para carregar o seu e o meu pecado. Mas aqui está dito: então os servos voltaram aos principais dos sacerdotes e fariseus e eles lhes perguntaram: por que não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles deveriam pegá-lo, dominá-lo, porque entre o povo já estava sendo falado: este é realmente o profeta? Lemos recentemente em João 1 que João disse: eu não sou o profeta. Deixe-me ler aqui diretamente como os judeus entenderam isso de acordo com a palavra. João 7, 40. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Não um profeta, mas o profeta de quem Moisés falou. Deus levantará um profeta como eu dentre os seus irmãos. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Então, naturalmente, veio a resposta: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Será que eles não sabiam que ele havia nascido em Belém? Será que eles não perceberam isso? Não, eles sabiam. Mas, de repente, ele apareceu na Galileia para que se cumprisse a palavra da Escritura. Zebulon e Naftali, a Galileia dos gentios, viu uma grande luz. Isso teve que se tornar realidade. E então eles dizem: sim, façam sua própria busca para saber se um profeta vem da Galileia. Essa era uma diferença entre o local de seu nascimento e o local de sua aparição e ministério, e a cidade onde ele daria sua vida. Isso eram coisas diferentes e contextos diferentes. Eles não entenderam nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Eles não entenderam seu nascimento, não entenderam seu agir e certamente não entenderam sua crucificação e morte. E em tudo, a Escritura se cumpriu diante de seus olhos, com o seu nascimento, com a sua obra, com sua morte, com sua ressurreição, com sua ascensão, com tudo. E, no entanto, permaneceu oculto aos olhos deles. Mas essas preciosas palavras aqui, entre as pessoas havia aqueles, e até mesmo entre os servidores que haviam sido enviados, os servidores responderam: nenhum homem jamais falou como este homem fala. Isso já foi demais para eles. Eles ficaram com raiva, perturbados por dentro, e está aqui: responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Não, eles não foram enganados. Eles só tinham ouvido um homem falar como nenhum homem jamais havia falado antes. As palavras foram para o coração deles, e embora tenham sido enviados para dominá-lo, a palavra que aquele que falava os pegou e foi para o coração deles. E eles disseram: ninguém falou como este homem fala jamais. Isso já foi demais. Então os fariseus lhes responderam: vocês também se deixaram enganar? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Eles se orgulhavam do fato de os fariseus e os líderes não creram nele. Isso para eles foi como um triunfo. Para as pessoas comuns, que estavam destinadas à salvação, a situação era bem diferente. Eles ouviram com alegria. Eles vieram e sabiam: de sua boca saem palavras de vida eterna. Palavras de salvação, de bênção, de libertação e de cura. Onde ele terá falado uma vez sem que uma pessoa não tivesse recebido o que desejava. Ele sempre tinha as palavras certas na hora certa e as dizia da maneira certa. Versículo 49. Não, somente essas pessoas comuns que não sabem nada sobre a lei, malditas sejam. Não. Eles são abençoados aos olhos de Deus. Aquilo que os homens amaldiçoam, Deus abençoou. E aquilo que o mundo rejeita, Deus escolheu, e vice-versa. Deus age exatamente ao contrário de como as pessoas agem. Só que eles não entendem. Eles acham que o que fazem é certo. Não. Somente o que Deus faz é feito corretamente. Todo o resto não conta de todas as formas. Como isso é dito na cara das pessoas aqui? Não, somente essas pessoas comuns que não sabem nada sobre a lei. Eles talvez não conhecessem muito da lei, mas temiam o legislador em seus corações. E eles entenderam o significado da lei. Ou seja, que a promessa da graça e do Messias também havia sido dada nela. E como Paulo explica mais tarde, que pela lei nenhum homem pode ser salvo. Isso tornou claro. Assim, o povo depositou sua confiança no Senhor. E após, então, essa afirmação flagrante foi feita e a maldição foi pronunciada, lemos no versículo 50, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ele não precisava aprender muito, não precisava entender muito. A palavra de Deus havia falado isso por meio do profeta Isaías, no 8º capítulo, no final, e de acordo com o capítulo 9, no início, onde a luz brilharia e os que viviam nas trevas haveriam. Aqui também, se foram contra Nicodemos, que afinal era um erudito que pertencia a eles, ele disse e os inclui e diz, condena a nossa lei? Ele não disse sua, ele disse nossa. Ele inclui a si mesmo, ele ainda pertencia a eles. E então, eles também deram-lhe a resposta. O que deve nos ser dito hoje à noite através disso? Uma pessoa que realmente ouviu e entendeu a fala do Senhor nesse tempo, a quem ela realmente tocou o coração, dirá e confessará. Nunca ouvimos isso, nunca o Senhor falou de tal maneira como nesse tempo. Então as pessoas podem vir e dizer, sim, são apenas estes e aqueles que ouvem isso. Deixamos nos pertencer a estes e aqueles aos quais a fala do Senhor é preciosa, para quem a fala do Senhor é preciosa, para que também possamos dizer, jamais alguém falou um homem assim como esse homem fala. O que foi isso? Foi Deus em Cristo? Foram palavras de Deus? Naturalmente que as palavras de Deus não estão em outro idioma, elas estão no nosso idioma. Algumas pessoas pensam que quando Deus fala, então é um tipo de linguagem celestial. Deus falou com Noé como qualquer outro ser humano falaria. E ele entendeu tudo. E falou com Abraão de tal forma que ele entendeu. E falou com Saulo de tal forma que ele entendeu. Deus fala com a pessoa em todos os idiomas, conforme necessário. Mas quem ouviu o seu falar e recebeu, ele perceberá a diferença e dirá como essas pessoas. Jamais uma pessoa falou assim como este homem fala. Eles ainda não sabiam quem ele era, mas em seus corações eles reconheceram a diferença. Não eram palavras altivas, não era a qualidade das palavras, mas o que foi expresso através delas. Não se trata de educação superior, mas de uma simples palavra de Deus. E o irmão Branham diz: Nosso Senhor não falava a linguagem elevada e o vocabulário usado pelos respeitados, mas, na verdade, falava uma linguagem que poderia ser ouvida por qualquer homem na rua. E é por isso, diz o irmão Branham, todos os eruditos, que afinal de contas aprenderam uma língua erudita, tiveram tanta dificuldade em traduzir os discursos de Jesus, porque em sua erudição eles nem mesmo encontraram algumas das palavras como ele as pronunciou. E se fala do aramaico antigo e o novo, e pode falar o que quiser. Era uma coisa simples. Deus revelado em simplicidade. Falado e operado com simplicidade. Mas sua palavra simples tem tanto poder e tanta força. E as grandes palavras de todos os grandes nomes não alcançaram nada. Eles não têm poder algum. Mas a palavra de Nosso Senhor, nela, o poder de Deus se manifestou. E as pessoas que creram nele notaram a diferença. Elas tinham ouvido muitos, mas quando o Senhor falou com eles, não puderam deixar de notar a diferença e dizer: ninguém jamais falou como este homem fala. Como é o falar do Senhor para você e para mim? Percebemos a diferença? Pois eu creio que Deus falou conosco nesse tempo, qual seja por meio de sua palavra revelada. Ele nos deixou conhecer a sua vontade, sem que pedíssemos a ele, sem que soubéssemos o que ele pretende fazer conosco. Está aqui adiante no capítulo 8, a partir do versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Foi uma grande pena que o Senhor também sempre tivesse pessoas ao seu redor desse tipo que sempre o interrompiam e, de alguma forma, repetidamente, não conseguiam entender o que ele dizia. Teria sido melhor se ele tivesse tido apenas um público que o amasse, que o tivesse acolhido e que cresse em suas palavras. Mas ele também teve que lidar com as pessoas daquela época. E ele disse: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Isso está em concordância com a palavra. Aquele que reconhece o Filho também reconhece o Pai. E com a palavra, aquele que me vê, vê o Pai. E com as muitas palavras das Santas Escrituras, tudo é revelação por meio do Espírito de Deus. As pessoas não conseguiram entender. Ele falou sobre seu Pai e eles perguntaram, onde está seu Pai ou quem é seu Pai? Então ele diz, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. A hora para tudo tem que ter chegado. Da sua obra, do seu sofrimento, de sua morte, de sua ressurreição e ascensão. Como ele disse na época, o seu tempo é todo o tempo, mas a minha hora ainda não chegou. E assim Deus estabeleceu um tempo e uma hora para tudo. O seu falar ao seu povo sempre foi algo muito especial. E aos seus, ele pôde dizer, a vós é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Quando penso sobre isso, em quantas parábolas o Senhor falou, e como um enigma, o conteúdo foi apresentado às pessoas, e elas sabiam tanto antes quanto depois. E então ele diz aos seus discípulos, mas a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Muitos enigmas também estão envolvidos nos sermões do irmão Branham, como se estivessem envoltos como num grão. No entanto, a solução do enigma não está em você nem em mim, mas apenas naquele que desvendou o mistério. Aquele que o escondeu também pode revelá-lo. Você sabe muito bem que Deus esteve oculto em Cristo e se revelou àqueles que chegaram à fé nele. Ele foi ambos, oculto para alguns, revelado para outros. Alguns creram, outros não. E é assim até o dia de hoje. Aqui ele prossegue dizendo, e com isso eu gostaria já de chegar ao final, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Versículo 23. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Percebi como é importante ler mais alguns versículos, porque justamente agora o nosso Senhor disse no versículo 21, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Mas notamos que mais tarde ele explica. Ele não deixa de lado a desesperança geral e se refere a todos por meio dela e diz, então vocês vão morrer em seus pecados. Mas ele detalha, como acabamos de ler, que somente aqueles que não creem que ele é, morrerão em seu pecado, na sua incredulidade, porque não creram nele. Ouvimos tantas vezes da boca do irmão Branham, a fé vem de Deus e é operada pela palavra de Deus. A incredulidade é uma coisa do inimigo que quer anular a palavra e roubar essa fé de você e de mim e destruí-la. Não podemos deixar de tomar como modelo todos os homens que creram no que Deus lhes disse. Noé creu o que o Senhor lhe disse, e ele fez exatamente de acordo com a ordem do Senhor. E ele viu com seus próprios olhos o cumprimento do que Deus havia prometido. Ele viu como os escarnecedores encontraram seu fim, como os ímpios pereceram, e ele viu como Deus, em sua fidelidade, manteve sua aliança e sua graça, não apenas em palavras, mas de fato. E ele foi levado suavemente sobre a mesma água sobre a qual os outros se afogaram. Ele foi levado suavemente sobre o juízo. A mesma água que foi a ruína dos incrédulos e que os levou à morte, a mesma água foi que levou Noé junto com a arca. O carregou. A mesma água, não uma outra. Para uns, para a morte, para os outros, para a vida. Paulo diz, em um somos um cheiro de vida para a vida, e o outro, um cheiro de morte para a morte. Quem pode determinar isso? Somente aquele que decide sobre a morte e a vida. Não foi o mesmo que aconteceu com os filhos de Israel e com o povo ou com o exército do Egito? O mesmo mar vermelho pelo qual o povo de Deus passou a pé seco, enxuto, tornou-se a perdição dos egípcios e os sepultou. Para alguns, um caminho de vida com Deus, porque creram na sua palavra e o seguiram, e para os outros, que o perseguiram e lhes queriam mal, um caminho de morte, e eles foram sepultados no mar. A mesma água que fez com que os incrédulos perecessem levou Noé junto com a arca e todos que estavam nela. Poderíamos agora ir para 2 Pedro 3, onde Pedro se refere a todas essas coisas, mas o tempo acabou. A palavra de Deus é preciosa, e eu vos digo que se o Senhor disse a Noé, se disse a Moisés, se disse a Abraão, quando aqui a multidão dizia, jamais um homem falou assim como este homem fala. Se pudesse perguntar a Noé hoje, como você se sentiu quando o Senhor falou com você? Se pudéssemos perguntar a Abraão, como você se sentiu quando o Senhor falou com você e te deu a promessa? Oh, que testemunhos ouviremos na glória de todos aqueles que ouviram a fala de Deus. Mas eu digo a vocês que não há testemunho que será maior do que o desta época. Deus resumiu o que ele falou nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, no Antigo e no Novo Testamento. Isso Deus resumiu nos nossos dias. Talvez Noé só soubesse o que o Senhor lhe disse, e Moisés o que o Senhor lhe disse, e Abraão o que o Senhor lhe disse. E nós que vivemos no fim dos dias, podemos saber e ouvir o que Deus disse a todos os profetas e a todos os apóstolos. Ninguém jamais falou como Ele. Oh, que a Sua palavra chegue aos nossos corações, que ela possa nos penetrar e que disséssemos, Senhor, não somos dignos da Sua fala, de Suas palavras. João caiu com o rosto em terra, como morto, e o Senhor falou com ele, não tema, sou eu, o vivo. Eu estava morto, mas eis que vivo para todo sempre. Que o Senhor torne isso verdadeiramente grande a nós nessa noite, que é Ele quem falou conosco. Nós podemos ter visto uma casca humana diante de nós e dito, Deus enviou um profeta, mas o profeta não pode fazer ou dizer nada por si mesmo, a menos que Deus fale por meio dele e Deus trabalhe por meio dele. Portanto, não ouvimos apenas um homem, nós ouvimos a voz do Senhor nesse tempo. E com Davi, entoamos com o salmo que ouvimos para a introdução. É tão profundo, eu já disse isso muitas vezes, que nos salmos, a situação de cada pessoa na sua vida é descrita, não importa de onde você vem ou para onde você vai. Quando você lê os salmos, você encontrará em algum lugar algo que se aplica a você. Encontrarei o que se aplica a mim. Os salmos são algo tão pessoal, tão precioso, feito sob medida para a nossa vida. E agradecemos ao Senhor por ainda ter palavras de conforto, de edificação e de poder. Assim como foi na época de Noé, assim também agora. Deus salva e Deus preserva. Deus realizará. Antes que os julgamentos cheguem, teremos entrado em Cristo e poderemos estar seguros pela graça. Ninguém jamais falou alguém como ele falou. Esse será o testemunho de todos os profetas, de todos os apóstolos e de todo o povo de Deus. Esse será o meu e o seu testemunho. Que os nossos corações ardam e agradeçam a Ele pelo seu falar nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Que Tu, Senhor, nos concedesse também nessa noite pela graça. Ó Senhor, estamos tão felizes por podermos olhar para Ti na fé e confiança, pois também nós também sabemos quem falou conosco nesses últimos dias. Senhor, não damos a ninguém mais a glória, a não ser ao Seu nome. Aleluia. Tu fizestes grandes coisas em todos nós. E por isso, nós chegamos a Ti e queremos permanecer firmes na fé até que Tu nos leve para a Tua glória. Nós Te adoramos e louvamos a Tua presença, porque Tu não estás longe, Senhor. Tu estás perto do Teu povo. Deixa-nos caminhar contigo, como, Senhor, como todos os homens de Deus caminharam contigo. Ó Salvador, esse é o nosso desejo e o nosso anseio. Aleluia! Glória ao Cordeiro, agora e para sempre. Esteja conosco agora, enquanto nos afastamos. E nos abençoe novamente amanhã, quando nos reunirmos, para trazer-te a honra, para louvar a Ti e adorá-lo. Esteja em nossos lares, ó Deus. Senhor, esteja com nossas famílias, ó Deus. Depositamos tudo em Ti, ó Senhor. Conceda graça, ó Senhor. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém.